Olá, tudo bem? Eu sou Rodrigo Guedin, este é o podcast do Manual do Usuário. Toda sexta eu pego duas, três notícias que foram compartilhadas nos links do dia do blog ao longo da semana para expandir, comentar, falar um pouco mais aqui em áudio. A primeira notícia dessa semana vem do startups.com.br. É intitulada Kita ataca a Grande São Paulo e foca na experiência do entregador. Kita é um novo concorrente do iFood, aplicativo, é um novo aplicativo de delivery de refeições, chinês, é a marca global de uma empresa chinesa chamada Meituan, e faz alguns meses tem atuado no Brasil ainda. Aos poucos, esse ataca, entre aspas, eu não sei, sites de negócios, publicações de negócios, tem muito essa coisa de usar palavras, entre aspas no título, que são meio que de duplo sentido. Enfim, uma divagação. Eu sempre acho meio brega. Com todo respeito a Júlia Frazão, que escreveu essa notícia, embora não, talvez não tenha sido ela que deu o título. A Kita é um desses aplicativos, outra chinesa 99 está voltando com 99 Food. No 99 Food estreou aqui em Curitiba, está para estrear, acho que agora no comecinho de dezembro. E esses dois movimentos, ou essas duas empresas, marcas, aplicativos, vão tentar fazer frente aí ao império, ao quase monopólio do iFood, que nos últimos anos tirou a Uber daqui, né? Uber Eats não atua mais, e tirou a 99, o 99 Food uma vez. Agora eles estão de volta com mais investimentos e um plano aí de longo prazo, pelo menos é o que aparenta. A segunda matéria ali do Startups, aqui tá com uma proposta de não exigir exclusividade de restaurantes, de remunerar bem os entregadores. O plano é que eles consigam tirar uma grana legal sem depender de outros aplicativos. E bom, provavelmente vão rolar muitos cupons de desconto. Acho que é a única forma de chamar atenção para quem já está muito acostumado com o iFood. Um detalhe legal é que a Kita tá oferecendo gratuitamente uns capacetes high-tech. Eles têm sensores e vários detalhes tecnológicos para evitar que os entregadores fiquem de olho no celular e corram riscos no trânsito. A princípio, segundo o que foi falado nessa coletiva que aconteceu em São Paulo, esses capacetes serão distribuídos para entregadores de bicicleta e depois virão os capacetes para entregadores de moto. Não sei como é que isso vai ficar, né? Sempre bom concorrência, embora talvez este seja um mercado meio que insustentável. iFood e outros aplicativos fizeram para entrega de comida o que a Uber fez para as caronas. A Uber já encontrou um modelo sustentável, o iFood aparentemente também. Sustentável, que eu digo, é no sentido de que funciona sem queimar caixa. Mas agora com esses dois novos rivais chineses, com muita grana para gastar, para investir, 2026 talvez seja um ano de competição acirrada na entrega de comida. Bom, a próxima notícia é bem engraçada. O X, antigo Twitter, lançou um recurso que mostra em cada perfil de que país essa pessoa mais posta e de qual país o aplicativo em uso foi baixado, de qual loja de aplicativo. É engraçado porque revelou que muitos perfis incendiários, principalmente estadunidenses, maga, essa galera trumpista, vários dos perfis mais proeminentes são de pessoas ou de grupos que não estão nos Estados Unidos. Eles só fazem isso para ganhar uma grana, levantar uma grana em cima do ódio, da polarização, dê o nome que quiser ao que acontece nessas redes sociais, em especial no X, do antigo Twitter. A gente tem que dar crédito quando é merecido, e foi uma boa ideia. Acho que revela um pouco aí a hipocrisia e a falsidade que é endêmica nessas plataformas. Eu, sei lá, às vezes eu abro o X e tudo que eu vejo naquela aba para você são robôs e perfis de picaretas. Não sei se sobrou alguma pessoa normal lá. Provavelmente sim, mas né, não sei o que essas pessoas estão fazendo lá ainda. Parece que é um jogo que sempre foi muito difícil de ganhar e agora é impossível. Mas tá aí, muito engraçado. A 404 Media, aquele site independente, eles publicaram tem uma matéria expondo alguns canais de YouTube que ensinam a viralizar nos Estados Unidos. Com conteúdo de política. Então, sei lá, tem gente do Sudeste Asiático, do Oriente Médio, da África, que fica postando umas maluquices alinhadas com Trump, com essa direita mais estridente e que faz uma grana assim, né? Muito engraçado. Obrigado aí ao Elon Musk, quem mais que tenha pensado nesse grande recurso. Eu tento evitar falar muito de coisas dos Estados Unidos, mas essa semana não deu. Porque a última notícia que eu quero comentar é um relatório que foi publicado pelo Fed, dizendo que, informando, né, que as pessoas e as empresas estão usando por mais tempo os seus dispositivos, celulares, computadores, e que isso estaria causando prejuízo para a economia. Não só pela falta de, ou pela redução, se é que é uma redução, no consumo de novos dispositivos, mas principalmente porque esses dispositivos mais antigos, eles levariam a uma perda de tempo no desempenho das funções. Enfim, é incrível, né, como esse tipo de coisa é dita em voz alta. E qual é o problema se você tá com um celular há 5 anos e ele funciona bem, continuar usando? Acho que aqueles. E eles colocam os percentuais também, que tudo bem que eu não li o relatório inteiro, mas onde que vem isso? A lacuna de produtividade entre os Estados Unidos e as grandes economias europeias, desde 2000, do ano 2000, teriam sido reduzidas em 29% para o Reino Unido, 35% para a França e 101% para a Alemanha, isso em comparação aos ganhos de produtividade dos Estados Unidos. Ok. Tudo bem. Eu acho que tem alguns upgrades que fazem sentido. Tem uma fonte ali que fala que nos anos 2000, ou que a velocidade da internet aumentou exponencialmente nos últimos 15 anos. De fato, eu acho que eu vivencio isso. A internet, a velocidade da conexão que eu tinha em 2010, comparada com a que eu tenho hoje, não se compara. Hoje é muito mais rápido, e isso sim traz vantagens muito palpáveis. Mas, sei lá, eu tô com meu celular faz 3 anos, computador idem. O antigo fazia 7 anos que eu tinha ele quando eu troquei, e não notei muita vantagem nessa troca. Vantagens práticas, eu esperava mais. Aí, claro, o que eu faço não é algo que exija muito, né, dos dispositivos, ficar lendo, escrevendo coisas ou gravando esse podcast que mal tem edição. Só que eu vejo algumas pessoas para quem faz diferença, e mesmo esses ganhos são muitas vezes tímidos. Sei lá, alguém que programa, que desenvolve, troca lá o seu MacBook de 2021 por um novo, e a compilação de um aplicativo fica 2 minutos mais rápido. É a vantagem, mas até que ponto esses 2 minutos farão diferença, né? Não sei. Fica aí essa reflexão. Hoje é Black Friday, não tem promoção no manual do usuário. Promoção é perene o ano todo, a assinatura só R$ 9 por mês ou 99 por ano. E tem alguns mimos legais. No momento, nós estamos testando a nova versão do Órbita, que vai ser a parte do blog, inclusive com domínio próprio. E quem é assinante já pode testar, ajudar a gente a encontrar ali as falhas, a moldar a experiência. Já está rolando isso, já fizemos muitos progressos. O Renan tá sempre de olho. Então, vou deixar o link aqui nesse episódio da assinatura. Caso tenha sobrado aí uns trocados das compras da Black Friday, considere assinar o manual do usuário. Era isso para hoje. Até semana que vem. Tchau!